Olá, eu sou Diego Sarza e essas são algumas notícias do dia. O presidente Jair Bolsonaro prestou depoimento para a Polícia Federal na noite dessa quarta-feira. O órgão apura se Bolsonaro interferiu indevidamente na PF. A operação começou depois da denúncia do ex-ministro Sérgio Moro, que justificou a demissão dele por conta desse ato do presidente. Para a Polícia Federal, Bolsonaro confirmou que pediu a Moro a troca do então diretor-geral, Maurício Valeixo, por motivos de falta de interlocução com a presidência, mas que a solicitação não se tratou de uma interferência. A defesa de Moro fez críticas à operação. Segundo os advogados, o ex-juiz deveria ter sido informado do testemunho, uma vez que a investigação foi iniciada com base em suas afirmações. O procurador da República, Deltan Dallagnol, ex-coordenador da Operação Lava Jato, decidiu pedir exoneração do Ministério Público Federal e não descarta uma entrada na política. Assunto para o colunista Kennedy Alencar. O colunista Kennedy Alencar comenta o tema.
O Deltan Dallagnol, ele é o bolsonarismo sem o Bolsonaro. Esse discurso que ele fez agora lembra muito o que o Bolsonaro falava em 2018. Inclusive com o apoio do Dallagnol. As mensagens da Spoof mostram que ele torceu pela candidatura do Bolsonaro. Ele sempre foi um político atuando. A decisão melhora o Ministério Público, porque ele não agia como procurador da República dentro do Ministério Público. Ele agia como um político. Então ele tira a máscara agora com certo atraso, né, e vai fazer política partidária de uma maneira oficial. É uma figura de extrema-direita como é o Sérgio Moro. Os dois são representantes dessa corrente política no Brasil que tenta viabilizar uma terceira via, que é o bolsonarismo sem o Bolsonaro. Eles apoiaram medidas muito duras para serem tomadas do ponto de vista legislativo, que se adotadas, e ainda bem que não foram, seriam punitivistas em excesso. São medidas de extrema-direita.
A PEC dos precatórios foi aprovada na madrugada desta quinta-feira em primeiro turno. O texto base abre espaço para bancar o pagamento do Auxílio Brasil aos beneficiários. Além do programa social, o projeto deixa pelo menos 10 bilhões de reais sobrando, um valor que o governo ainda não sabe como vai empregar, pelo menos não divulgou. O cálculo é do Tesouro Nacional, mas para o UOL, economistas de fora do governo e a oposição citam cifras maiores. O Tesouro estimou na semana passada como os recursos serão utilizados. Do total de 91,6 bilhões de reais, 50 bilhões iriam para o pagamento do Auxílio Brasil. O programa já conta com 34 bilhões de reais de outras fontes. Outros 24 bilhões de reais seriam gastos com o aumento do salário mínimo e dos benefícios previdenciários para repor perdas com a inflação. A proposta ainda precisa passar por mais uma votação em segundo turno na Câmara, antes de ir para o Senado. Para falar sobre este assunto, eu recebo a deputada federal Tabata Amaral, do PSB de São Paulo.
É uma tragédia o que a Câmara dos Deputados aprovou ontem. Votei não, venho falando sobre isso há muito tempo e eu quero deixar muito claro, a PEC dos precatórios, ela é o que faltava para ampliar a corrupção que está acontecendo hoje em Brasília. Eu venho falando disso, talvez as pessoas não tenham dimensão completa do que está acontecendo, mas a PEC dos precatórios, com todos os calotes e maracutaias e gambiarras que estão ali, ela foi feita não para criar espaço para o Auxílio Brasil, para ampliar o Bolsa Família, mas sim para aumentar em quase 50 bilhões o recurso que existe para o orçamento secreto. E aí, de forma muito breve, o que, que é isso? Nós temos hoje um sistema institucionalizado, porque está dentro da discussão do orçamento, muito mais sofisticado, mas que não deixa de lembrar o que era o Mensalão. No Mensalão, os deputados recebiam ali um valor mensal para poder apoiar as propostas do governo. Com o orçamento secreto, a gente tem acusações gravíssimas de que parlamentares estão recebendo pedaços do orçamento público, dinheiro que poderia ir para pesquisa, para saúde e para educação.
Lideranças tentam viabilizar uma chapa com o ex-presidente Lula e o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, para 2022. Assunto para o colunista Leonardo Sakamoto.
Apesar de fazer sentido do ponto de vista político, né, eu acredito que ela é uma chapa praticamente inviável por uma série de razões, entre a enturragem do Alckmin, né, principalmente, mas também pensando na esquerda de uma maneira geral e na composição das chapas. É claro que o Lula está com um problema para compor, né, as chapas para a chapa dele presidencial, mas também a chapa dos estados, principalmente dos principais estados, né? E muita gente me falou, inclusive, que haddadistas, né, pessoas que são próximas a Haddad, são um dos principais entusiastas dessa possibilidade de chapa entre o Alckmin e o Lula, exatamente também porque isso abre o caminho do Haddad em São Paulo, né, que é pré-candidato ao governo do estado. Agora, muita água vai rolar, só que eu acho particularmente, no que pese ter lógica, da mesma forma que havia uma lógica em 1994, quando houve conversas entre o PT e o PSDB, né, visando, quem sabe, uma chapa única, coisa também que nunca aconteceria por conta do perfil tanto de Lula quanto de Fernando Henrique, mas eu acho que do jeito que está colocado e de acordo com como a política nacional funciona hoje, não somos a República Tcheca nem a Hungria com relação a esse tamanho de frente ampla. Eu acho que não rolaria.
As operadoras Claro, Vivo e TIM venceram o lote da faixa mais concorrida do 5G no Brasil. Com isso, o leilão permite uma internet 20 vezes mais rápida, a partir de 2022 para essas operadoras. A disputa foi acirrada pelo fato de ser a mais usada no mundo. Ela ainda oferece internet de quinta geração diretamente para o consumidor final. Vamos falar de valores. A Claro venceu o primeiro dos quatro lotes, chamado de B1, com uma oferta de R$338 milhões. Em seguida, a Vivo levou o segundo por R$420 milhões. No terceiro lote, apenas a TIM apresentou proposta de R$351 milhões. O quarto lote não recebeu nenhuma proposta. O Atlético Paranaense vai decidir a final da Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro em casa. O sorteio dos mandos de campo da decisão do torneio foi realizado hoje pela CBF. O jogo de ida da final da Copa do Brasil está previsto para o dia 12 de dezembro no Mineirão, em Belo Horizonte. Já a volta está marcada para 15 de dezembro, na Arena da Baixada, em Curitiba. A final vai ser entre os dois clubes que têm um título cada um na Copa do Brasil. O Atlético Mineiro foi campeão em 2014 e ficou como vice em 2016. Já o Paranaense levantou o troféu em 2019 e perdeu a final de 2013. Este é um resumo do programa UOL News que você acompanha na íntegra, no YouTube e no UOL. São 3 edições diárias apresentadas também em vídeo. UOL.